60 anos.
ZYJ 284, é Paraná, AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio.
A E Paraná, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar aqui no programa de rádio da Amapar sobre o projeto Transparência nos Municípios do Ministério Público do Paraná. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença da promotora de justiça, doutora Maria Cecília Pereira, que é a coordenadora do projeto. Eu quero cumprimentar aqui a doutora Maria Cecília. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar ao vivo aqui com a gente.
Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, eu gostaria de agradecer o honroso convite para comparecer na Rádio Justiça e poder tecer algumas considerações a respeito da importância da transparência da administração pública.
Claro.
Para contextualizar, inicialmente, eu tenho que fazer algumas colocações de ordem legal. A Constituição da República, que data de 1988, ela prevê no seu artigo 5º, inciso 33, que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. No seu artigo 37, ela prevê, dentre os princípios regentes da administração pública, o princípio da publicidade, segundo o qual a administração pública deve dar transparência a todos os atos de governo, a todos os atos que praticar e fornecer as informações solicitadas pelos particulares.
Uhum.
No ano 2000, adveio a Lei Complementar número 101, que é conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. E ela também previu, no seu artigo 48, a necessidade de ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, de vários atos de governança, dentre eles os planos, os orçamentos, as leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal. Esta lei de responsabilidade fiscal, ela foi modificada no ano de 2009 pela Lei Complementar número 131, a qual estabeleceu a obrigatoriedade de divulgação em tempo real, é importante que se frise, uhum, e inclusive em meios eletrônicos de acesso público, de informações agora pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira dos entes públicos. Diante disso, e regulamentando não apenas o artigo 5º, inciso 33 da Constituição, citado acima, como também o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e o parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, adveio em 2011 a Lei número 12.527, que é conhecida como LAI ou Lei de Acesso à Informação, a qual, então, traz no seu bojo as normas para a efetivação da transparência dos atos de governo e publicação dos atos de interesse dos particulares e da coletividade em geral. Esta lei, ela entrou em vigor em maio de 2012 e relacionou as informações mínimas. O importante é importante que se frise que a Lei de Acesso à Informação traz as informações mínimas, uhum, que devem ser disponibilizadas pela administração pública em local de fácil acesso ao público e independentemente de requerimentos, bem como ser publicadas na rede mundial de computadores pelos municípios com mais de 10 mil habitantes, os quais somam no Paraná 199. Assim, diante de todo o mandamento constitucional e da própria lei de acesso à informação, o Ministério Público, como órgão fiscalizador, elaborou um projeto, denominado Projeto Transparência nos Municípios, para zelar pela transparência da administração pública em todos os municípios do Estado do Paraná, aí incluídos os órgãos da administração direta e indireta, inclusive o Poder Legislativo. Uhum. Iniciado o projeto, ele foi apresentado pelo Dr. Bruno Galati, que é o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, à Rede de Controle de Gestão Pública do Paraná. Isso em outubro de 2013, se tornando o primeiro produto da Rede de Controle da Gestão Pública do Estado do Paraná. O projeto, como você disse, é gerenciado pelo Ministério Público do Paraná, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Patrimônio Público, uhum. do qual eu faço parte, e da Subplan, que é a Subprocuradoria Geral para Assuntos de Planejamento Institucional. Porém, ele foi considerado prioritário pelo Ministério Público do Paraná e se tornou, então, não um projeto do Centro de Apoio, mas um projeto institucional do Ministério Público do Estado do Paraná. E agora, em 2015, ele também se tornou um projeto do Conselho Nacional do Ministério Público.
Estamos falando ao vivo com a promotora Maria Cecília Delise Rosa Pereira, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto Transparência nos Municípios. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E doutora, senhora, agora, para deixar um pouco mais claro para os nossos ouvintes, poderia explicar como está funcionando esse projeto e quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas?
Sim. Inicialmente, foram feitas várias reuniões internas no Ministério Público e depois com os integrantes da rede de gestão pública, da qual fazem parte o Ministério Público do Estado do Paraná, o Ministério Público Federal no Paraná, o Ministério Público do Trabalho no Paraná, o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da União, a Controladoria Geral do Estado, a AGU no Paraná, o Departamento de Polícia Federal no Paraná, uhum. a Receita Federal, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o Governo do Estado do Paraná, a Celepar e a Assembleia Legislativa. Dessas reuniões, surgiu a constatação sobre a necessidade de padronização dos portais de transparência, que padronização esta que não é prevista em nenhuma legislação. Assim, foi elaborado um modelo contendo os requisitos reputados mínimos para serem divulgados pela administração pública. Uhum. Também foi verificada que havia uma certa dificuldade dos municípios em adequar-se à legislação, quer por falta de recursos econômicos, quer pela própria operacionalização. Assim, a Celepar desenvolveu uma plataforma gratuita para que fosse oferecida para os entes públicos que desejassem utilizá-la. É a utilização, importante ressaltar que a utilização desta plataforma não é obrigatória. Ela pode ser utilizada pelos municípios, mas, obviamente, ela importa numa grande vantagem porque é gratuita. Uhum. Né? Na sequência, o Ministério Público, que é autor e gestor do projeto, por meio do seu núcleo de apoio técnico especializado, seu serviço de auditoria, ele realizou a verificação de todos os municípios e câmaras legislativas do Estado do Paraná para verificar se havia impropriedades ou inadequações nas divulgações das informações. Foi constatado, então, que apenas dois municípios e 116 câmaras legislativas não possuíam os portais de transparência. E em relação aos que possuíam, se faziam necessárias algumas adequações. Foram elaboradas as certidões a respeito, né, das verificações realizadas, as quais foram, na sequência, encaminhadas a todos os promotores de justiça com atribuições na área do patrimônio público, os quais, numa ação integrada, passaram a entrar em contato com todos os presidentes de câmaras legislativas e prefeitos, encaminhando para eles essas certidões e convidando, então, esses gestores públicos a promover as adequações ou criar os seus portais de transparência e firmando os termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Já foram firmados 190 TACs, os termos de ajustamento de conduta, os quais, em sua grande maioria, estão aguardando o prazo que foi concedido para cumprimento. Destaco que os membros do Ministério Público do Paraná estão agindo em sintonia e de forma integrada, o que é de suma importância para a execução do nosso projeto.
E, doutora, existe algum tipo de acompanhamento por parte do Ministério Público para ver se a criação ou adequamento desses portais da transparência está acontecendo nos municípios?
Sim. Isso faz parte das etapas do projeto, e isto vem sendo feito pelo próprio Serviço de Auditoria do Ministério Público.
Doutora, a senhora agora poderia explicar para os nossos ouvintes o que são os termos de ajustamento de conduta?
Sim. O TAC, ele é conhecido como TAC, ou Termo de Ajustamento de Conduta, ele nada mais é do que um instrumento jurídico por meio do qual o potencial agressor ou causador de danos a interesses difusos, coletivos ou transindividuais, faz um ajuste com o legitimado à propositura da ação civil pública para adequar sua conduta às exigências da lei, mediante combinações, tornando-se, então, um título executivo extrajudicial. No âmbito do Ministério Público Estadual, os termos de ajustamento de conduta são documentos que as partes assinam perante o Ministério Público, perante o promotor de justiça, se comprometendo a cumprir determinadas condicionantes de forma a resolver o problema, né, que estão causando ou compensar, eventualmente, prejuízos já causados.
Doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais resultados obtidos pelo projeto até o momento?
Eu destaco principalmente a conscientização dos gestores públicos em relação à efetiva necessidade de adequação da divulgação dos atos de governo e das informações de interesse dos particulares, diante da grande procura que o Ministério Público tem tido, quer na busca de orientação, quer na forma de adesão ao projeto por alguns segmentos da sociedade civil organizada. A própria sociedade civil organizada, a própria população está se conscientizando, está tomando consciência de que pode e deve cobrar da administração pública todas as informações, quer de caráter público, quer de interesse público, quer de seu interesse particular. Além disso, esta ação preventiva e integrada dos membros do Ministério Público demonstra que o objetivo maior do Ministério Público do Estado do Paraná é a efetiva transparência da administração pública e não apenas a punição dos gestores públicos.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a promotora de justiça, a doutora Maria Cecília Delize Rosa Pereira. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto Transparência nos Municípios. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito da transparência na administração pública, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutora, quais são agora os próximos passos para o andamento do projeto?
Pois bem, findos os prazos concedidos pelo Ministério Público para as adequações que fizerem necessárias, uhum. o Ministério Público fará novas verificações de cada um dos portais dos 399 municípios e das 399 câmaras legislativas e, caso constatado que a Constituição e a LAI, ou a Lei de Acesso à Informação, não estão sendo atendidas, serão lavradas novas certidões pelo, uhum. pelo Ministério Público e a respeito serão... serão elaboradas as atas notariais, uhum. as quais serão remetidas ao promotor de justiça responsável para as medidas judiciais cabíveis. Importante ressaltar também que estão sendo feitas diversas tratativas com o Poder Executivo Estadual, com o Tribunal de Contas e com a própria Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a fim de que todos contribuam não apenas para a conscientização a respeito da importância do projeto como, como um todo, uhum. mas também para que haja um alinhamento de atuação, para que todos possamos convencer não só os administradores públicos, como os próprios fiscalizadores, que a padronização, a existência de um padrão é muito importante para que a fiscalização seja correta e para a própria segurança jurídica. Porque a partir do momento que se cria um padrão de acordo com a legislação e esse padrão é cumprido, isto dá segurança jurídica a todas aqueles administradores públicos que aderirem e cumprirem esse padrão que foi tido como mínimo para o cumprimento da legislação. Haverá ainda o chamamento da sociedade, uhum. né? O chamamento da população, para que efetivamente fiscalize os portais de transparência e a fiscalização também e a capacitação também dos diversos segmentos da sociedade organizada para que possam fiscalizar adequadamente esses portais da transparência do Estado, que é a melhor forma de controle dos atos da administração.
Agora, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a importância do Portal da Transparência, tanto para o município quanto para a população?
Sim. A grande importância do Portal da Transparência é propiciar a cada um de nós a possibilidade de fiscalizar todos os atos de governo e, sendo necessário, intervir. Mas, acima de tudo, o Portal da Transparência, ele é o instrumento mais eficaz que possuímos no combate à corrupção, pois o acompanhamento das atividades públicas e principalmente das aplicações dos recursos públicos impedem os desvios e apropriações que infelizmente são tão comuns em nosso país.
Uhum. E doutora, quais as informações que a população poderá encontrar disponíveis nos portais da transparência de seus respectivos municípios?
Olha, pelo padrão considerado adequado pelos componentes da rede de controle de gestão pública do Estado do Paraná, devem ser disponibilizados, no mínimo, as seguintes informações: organograma administrativo, leis e atos normativos municipais, número de telefone e e-mail para contato, endereços oficiais, horários de atendimento, modelo de formulário para pedido de informações, data da última atualização da página, quadro funcional indicando nome, cargo, local de lotação, forma de investidura, concurso público ou livre nomeação, horário de trabalho e carga horária. Informações sobre servidores cedidos por outros órgãos, indicando nome, cargo e órgão de origem. Informações sobre servidores cedidos para outros órgãos, indicando nome, cargo e órgão de origem. Informações sobre servidores temporários, remuneração de cada um dos agentes públicos, gastos com cartões corporativos, onde se utilizem os cartões corporativos, valores referentes às verbas de representação de gabinete e reembolsáveis de qualquer natureza, uhum. notas fiscais, cópia de depósitos, transferências ou cheques utilizados no reembolso, discriminados pelo nome, cargo e lotação do agente, nome completo e número de matrícula ou RG do beneficiário com pagamento de diárias, justificativa para a realização de cada viagem, datas de início e término das viagens realizadas, destino de cada viagem, meio de transporte utilizado e seu respectivo custo, quantidade de diárias pagas em relação a cada viagem, valor unitário das viagens, valores mensais gastos com passagens rodoviárias ou aéreas, uhum, ou com verbas relativas a ressarcimento de combustíveis, valores mensais gastos com pagamento de diárias, ajuda de custo ou adiantamento de despesas, avisos e editais de licitação, contratos e aditivos, convênios, procedimentos licitatórios, licitações abertas, em andamento e já realizadas, procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitações, justificativas para a contratação direta, quando houver, controle de estoque, relação dos bens patrimoniais, relação de cessões, permutas e doação de bens públicos, notas fiscais eletrônicas, informações sobre as receitas e despesas, lei do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, plano de contas do município, relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, ata das audiências públicas de avaliação de metas fiscais com abordagem das seguintes questões: demonstrativo de aplicação na área de educação, demonstrativo de aplicação na área da saúde e demonstrativo de aplicação na área social. Além disso, execução orçamentária, operações financeiras de qualquer natureza, uhum, movimentações dos fundos, dados referentes ao percentual mínimo de aplicação das receitas de impostos e transferências em MDE, conforme o artigo 212 da Constituição, e dados sobre os valores e a destinação dos recursos do Fundeb na área da educação. Informações sobre recursos oriundos de ações e programas de governo federal, exemplificativamente o Programa de Alimentação Escolar, o Programa Biblioteca na Escola, o Programa Caminho na Escola, o Programa Direto na Escola, o Programa Nacional do Livro Didático, o Pró-Infância, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e o Programa de Aceleração do Crescimento. Dados referentes ao percentual mínimo da aplicação das receitas de impostos e transferências na área da saúde, uhum, ressaltando, porém, que algumas dessas informações não necessitam ser divulgadas em tempo real. Ou seja, os entes públicos podem ter um prazo para fornecer essas divulgações, mas tudo isso também vai constar no respectivo portal de transparência do ente público.
Uhum. E, doutora, como essa legislação que regulamenta os portais da transparência pode ter auxiliado no combate à corrupção?
Ela, como eu disse anteriormente, ela auxilia de maneira muito efetiva quando adequadamente, uhum, cumprida, porque a partir do momento em que todas as informações dos atos de governo são disponibilizadas ao público, o público pode verificar o ato desde seu nascedouro até o seu final. Por exemplo, uma obra pública. Abre-se a licitação e o cidadão, nós, podemos acompanhar desde a abertura da licitação, uhum, como foi feito o edital dessa licitação, qual foi o preço dessa obra. E nós podemos fiscalizar desde então, verificar eventual superfaturamento ou qualquer problema que haja nesse edital. E, na sequência, nós podemos acompanhar todos os atos desta aquisição, desta execução desta obra e verificar se essa obra efetivamente foi feita de acordo com o projeto, se as medições da obra estão de acordo com o cronograma, se o pagamento desta obra está sendo feito de forma adequada e compatível com a fase em que se encontra. Então, é de fundamental importância a utilização pelo cidadão, pela população em geral, dos portais da transparência, para que nós possamos efetivamente fiscalizar todos os atos da administração pública, que, a meu ver, vai além de ser um direito, é um verdadeiro dever, para que nós possamos participar da administração e impedir que a corrupção continue ocorrendo da maneira como vem ocorrendo no nosso país. E também é muito importante que os gestores públicos, de uma forma geral, entendam que a cultura do sigilo deu lugar à cultura da transparência. E é desta forma que a administração pública deve se pautar.
E existe algum tipo de punição, doutora, para aqueles estados ou municípios que não cumprirem com o disposto na lei da transparência?
Sim. Os municípios, eles podem ser submetidos a uma ação judicial, né, que poderá implicar na imposição de obrigações de fazer e de não fazer. De fazer, de ter os seus portais de transparência. Não fazer é no sentido de não deixar de alimentar este portal da transparência, porque isso vai ser eterno e é diário, né? Então, eles podem ser compelidos judicialmente a isso.
Sim.
E os administradores públicos, por seu turno, que não obedecerem ao comando judicial ou mesmo não obedecer, independentemente disso, não obedecerem à lei de acesso à informação e à Constituição, no que tange à publicação dos atos de governo e informações de interesse dos particulares, eles poderão responder por ato de improbidade administrativa por ofensa a princípios constitucionais que regem a administração pública, em especial os da legalidade, da publicidade, da eficiência e da moralidade, podendo ser condenados ao ressarcimento integral do dano, caso haja, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos, conforme previsto no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa.
E, doutora, agora para finalizarmos a nossa entrevista, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes o que consta especificamente na Lei de Acesso à Informação em relação ao direito do cidadão de obter informações da administração pública?
Sim. O artigo 7 da Lei de Acesso à Informação, 7º da Lei de Acesso à Informação, ele reserva ao cidadão, dentre outros, o direito os direitos de obter orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada, informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos, informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado, informação primária, íntegra, autêntica e atualizada, informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços, informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos e informação relativa à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos, ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores, sendo que o acesso à informação não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E quando não for autorizado o acesso integral à informação por ela ser parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com a ocultação da parte sob sigilo. E o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. A lei ainda prevê que a negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades públicas, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares nos termos do artigo 32 da Lei de Acesso à Informação.
Doutora Maria Cecília, eu quero agradecer novamente a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, eu é que agradeço.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana. Até lá.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Meu nome é Dineia Urbanek Rush Jorge, moro aqui no bairro do Boqueirão, escuto a E Paraná, a M630, porque está sempre à disposição da comunidade, temos muitas informações culturais, de utilidade, os grandes recursos das nossas comunidades e também as suas músicas são agradáveis e nos dão ótimas recordações.